Olá, eu sou Ana Luísa Nunes.
E eu sou Mariana Vicente.
Na entrevista da semana, conversamos com a doutora em Direito do Estado pela USP, Isis Aparecida Conceição. Ela falou com a gente sobre os recentes casos de racismo na internet. Qual o papel das redes sociais frente a essa atitude?
Tarifas da Light no Rio de Janeiro sofrerão um reajuste a partir de hoje. A alta do dólar e a crise hídrica são explicações apontadas para o aumento.
E o personagem da coluna Perfil Carioca de hoje é o produtor musical Jax Morelenbaum.
O governo federal registrou 2.165 denúncias de racismo desde 2011. A popularização da internet fortaleceu e difundiu movimentos sociais negros, mas também abriu espaço para ofensas anônimas. Para esclarecermos o assunto, eu, Fernanda Pina, e a repórter Ana Luísa Nunes conversamos com a doutora em Direito do Estado pela USP, Isis Aparecida Conceição. Ela esteve presente na PUC-Rio nessa semana para debater questões relacionadas ao racismo. Boa tarde, Isis. Casos de racismo na internet têm sido muito frequentes. A jornalista Maria Júlia Coutinho e a atriz Thaís Araújo foram dois alvos recentes. A internet só potencializou uma postura que já era vigente no Brasil?
Sim, sem dúvida. A internet, na verdade, ela tornou visível uma prática que era cotidiana e doméstica, na verdade. Aí todo mundo acessa. As pessoas ainda não conseguiram estabelecer filtro, na verdade, na existência delas na internet. Então, manifestando o que elas pensam de uma forma sem filtro, em palavras que agridem, né? E são cotidianas, são do cotidiano da pessoa negra no Brasil. Mas agora você está tendo produção de provas quanto a isso, né? O que antes era só um diz que me disse, agora é um print, né, da internet.
Você acha que os números de denúncias divulgadas pelo governo federal refletem a realidade do racismo no Brasil?
Na verdade, o que tem acontecido é um reflexo até da dinâmica de direitos humanos. Quando o Estado reconhece que ele quer implementar políticas de combate ao racismo e coloca o debate no espaço público, as pessoas se sentem mais confortáveis para trazer institucionalmente uma coisa que elas já percebiam. Então, na verdade, na área de criminologia tem as cifras negras, né? Que as cifras escondidas. Eu penso que esses dados eles têm que, na verdade, ser melhor observados, porque existe um potencial muito maior, na verdade, de denúncias, né? É um país de quase 200 milhões, com mais da metade da população negra.
Como atitudes como essa podem ser combatidas?
É isso. Como ele se manifesta de várias formas, várias frentes de atuação são necessárias. Se faz necessário, sim, a intervenção penal ainda, a repressiva, assim como se faz também necessária a intervenção de promoção de políticas públicas de reconhecimento, promoção de políticas públicas de combate à desigualdade e políticas de combate ao racismo, que seria a intervenção penal. Eu acho que por ser um problema estrutural e que acontece em vários âmbitos da vida, também precisa de vários âmbitos de intervenção.
Se uma pessoa for vítima de uma atitude racista, como ela deve proceder e a quem ela deve recorrer?
Então, como ele se manifesta de diversas formas, eu não acho que existe uma receita, na verdade, para reagir às práticas de racismo. E o racismo ele tem um âmbito político também, que eu acho que é relevante. Por exemplo, eu experimento diversas condições que eu sei que são racistas no meu dia a dia e elas não vão todas virar boletim de ocorrência. Elas não podem todas virar boletim de ocorrência. A gente falou sobre racismo epistemológico, por exemplo. Quando eu presto um concurso para uma Universidade Federal, em que a banca inteira de professores, homens brancos, e eles têm receio de feministas ou de ativistas do antirracismo, é uma prática de racismo que eu não vou conseguir produzir prova, eu não vou conseguir denunciar e não vou conseguir intervir no âmbito do direito penal. Assim como quando um chefe faz uma piada sobre o meu cabelo, eu preciso de uma produção de prova para levar num processo administrativo, numa sindicância, que talvez não dê. Então, eu não acredito que existe receita para o racismo. Eu acho que tem que ser, a gente tem que se formar para conseguir analisar caso a caso e ter um bom resultado.
Obrigada, Isis. O Revista Jovem agradece.
Saúde.
Outubro passou e a campanha de prevenção contra o câncer de mama pode ter sensibilizado a todos. Mas agora, em novembro, é a vez de conscientizar os homens contra o câncer de próstata.
A campanha Novembro Azul quer alertar os homens sobre a importância da prevenção e diagnóstico do câncer de próstata. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença afeta um a cada 6 homens no mundo, que na maior parte das vezes não fazem ideia que têm o mal. O câncer de próstata age silenciosamente no organismo. Por isso é importante o incentivo de campanhas como o Novembro Azul. De acordo com Alfredo Canalini, membro da Comissão de Comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia, descobrir a doença em seus estágios iniciais contribui para um tratamento mais eficaz.
Bom, o câncer de próstata no estágio inicial, como qualquer outro câncer no estágio inicial, ele é mais fácil de ser curado. Os tratamentos são mais eficazes e você salva a vida desse paciente. E é importante que se diga que o câncer de próstata na fase inicial, ele não provoca nenhum tipo de sintoma, por isso é uma doença extremamente traiçoeira.
O câncer de próstata atinge, em sua maioria, homens acima de 50 anos. Para esse grupo, é recomendado realizar os exames preventivos todos os anos, e são dois, um de sangue e outro de toque retal. Alfredo Canalini aponta a importância da família na prevenção e tratamento do câncer, e principalmente a preocupação das esposas com seus maridos.
A importância da família, principalmente da esposa. As mulheres são as principais agentes de saúde nesse ponto, porque elas, na maioria das vezes, falam com seus maridos, elas alertam sobre a necessidade dele procurar o urologista, e muitas vezes elas que trazem os maridos para dentro dos nossos consultórios, dentro do nosso...
Quando começam a aparecer os primeiros sintomas do câncer de próstata, em 95% dos casos, os tumores já estão em fase avançada. Daí a importância da prevenção. Dificuldade na hora de urinar, dor nos testículos e sangramento pela uretra são alguns dos sintomas. A campanha Novembro Azul quer acabar com o preconceito e a desinformação, que fazem com que o homem não procure o urologista regularmente. Além de hospitais, os exames preventivos também podem ser feitos em postos de saúde. Bruno Barros para o Revista Jovem.
Economia. A partir de hoje, a conta de luz de 3,7 milhões de clientes da Light vai ter um aumento médio de 16,7%. Este é o segundo reajuste autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica.
A taxa de luz de 31 municípios do estado do Rio vai sofrer aumento pela segunda vez no ano. As cidades clientes da distribuidora Light vão ter alta de 17,21% nas contas residenciais e de 15,94% nas taxas industriais. O índice aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica na última quinta-feira corresponde ao reajuste tarifário a que as distribuidoras têm direito anualmente. Uma das justificativas da alta autorizada é o aumento do custo da energia comprada da usina hidrelétrica de Itaipu, cuja geração é fixada em dólar. Ainda em março de 2015, a agência também prometeu uma revisão extraordinária das tarifas. O motivo foi o forte aumento das despesas do setor elétrico. No entanto, a Light já havia obtido autorização para aumentar as tarifas em até 22,5%. A escassez de chuvas encarece o custo da energia desde 2012, por conta da necessidade de ativação das usinas termoelétricas. Parte delas só foi desligada em agosto desse ano. Tauan Santos, economista doutor em energia pela UFRJ, esclarece a ligação entre o modo de produção energética e o aumento das tarifas.
E, na verdade, você paga, né, esses combustíveis fósseis das térmicas em dólar. Então, o fato de o dólar estar alto agora faz com que o preço desse combustível, que por si só já é mais caro do que a geração hídrica, ele se torne ainda mais caro, né?
Medidas políticas também têm uma parcela de responsabilidade sobre a elevação das taxas de energia elétrica. Em 2012, o governo antecipou a renovação das concessões de geradores e transmissores de energia. A atitude levou à redução das contas de luz em 20%. Mas, por outro lado, essas empresas precisaram ser indenizadas por investimentos feitos que ainda não haviam sido totalmente ressarcidos. O custo dessas indenizações, que ainda estão sendo pagas, tem sido repassado ao consumidor final. O ajuste fiscal promovido pelo governo Dilma com o objetivo de reequilibrar as contas públicas também influenciou no aumento das contas de luz em 2015. Os custos de ações governamentais no setor elétrico foram integralmente repassados aos consumidores, entre eles o subsídio às contas de luz de famílias de baixa renda. No início de 2015, também foi instituído o sistema de bandeiras tarifárias. O mecanismo permite que parte do gasto extra das distribuidoras com a compra de energia seja repassada ao consumidor. Desde então, a bandeira vermelha está em vigor, com o maior índice de cobrança entre as três. R$4,50 a cada 100 kWh consumidos. Apesar da crise hídrica e do atual arrocho tarifário, o professor Santos aponta que já há perspectiva de alívio da conjuntura.
O cenário macroeconômico brasileiro é um cenário de corte de gás. Então, quando a gente pega a conta de energia, a gente vê, né, que a bandeira indicada é a vermelha, mas a gente já consegue perceber alguma mudança nesse cenário quando as térmicas mais caras, por exemplo, já não estão sendo mais necessárias.
Até que o Brasil retome a estabilidade energética, o professor reforça que o consumo consciente e o uso de aparelhos eficientes no aproveitamento de energia elétrica são a solução para contornar os altos gastos. Ana Luísa Nunes para o Revista Jovem.
Dicas culturais.
O rap do cantor Criolo e da banda O Rapa ganha espaço nos palcos da Marina da Glória hoje à noite. Com mais informações, a repórter Maria Eduarda Monerá.
A Marina da Glória reúne o rapper paulistano Criolo e a banda carioca O Rapa hoje à noite. O primeiro a subir no palco, Criolo, transita por rap, soul, samba e outros gêneros na turnê do álbum Convoque Seu Buda, lançado em novembro de 2014. Encerrando a noite, a banda liderada pelo vocalista Marcelo Falcão traz o repertório do disco Nunca Tem Fim, lançado em 2013. O ingresso está no quarto lote. A meia entrada custa R$ 80,00 e a inteira custa R$ 160,00. A Marina da Glória fica no Parque do Flamengo. Maria Eduarda Monerá, para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
O mundo dos espiões tem muitas faces. Depende um pouco de que espiões estamos falando. No caso do filme de Steven Spielberg, pertence a uma geração formada no campo da política e da guerra, no caso, da Guerra Fria. Sabemos que esse tipo de personagem vem de longe. Basta ler as epopeias gregas. As estratégias de guerra eram os segredos mais bem guardados e cobiçados pelos espiões. As narrativas são sutis, mas os elementos estão lá. Basta lembrar o episódio do Cavalo de Troia. No caso do cinema, há uma profusão de filmes com esses personagens e alguns com cenas até muito parecidas com o que é apresentado por Spielberg. A Ponte dos Espiões, no entanto, se diferencia por sua criatividade e uma bela lição de cinema. O primeiro traço que surge é a extraordinária maestria do filme de Spielberg. Raras vezes o espectador se vê diante de um espetáculo quase perfeito do ponto de vista da reconstituição de época. É um primor de cuidado estético a serviço de uma narrativa conduzida com o rigor de um mestre. Nada escapa às suas lentes precisas e detalhistas. É trabalho de um ourive sofisticado. Spielberg vai do evento mais particular ao contexto de uma guerra em que não se dispara um único tiro, só os simbólicos. É neste campo que o filme ganha em intensidade e abrangência. Claro, os dois personagens centrais, o espião russo Rudolf Ivanovich Abel, magnificamente interpretado pelo ator Mark Rylance, e o advogado James Donovan, vivido por Tom Hanks, escolhido para defendê-lo, são figuras da história da espionagem. Tem, portanto, um pé na realidade histórica. Eu diria um dedo do pé. Na verdade, o compromisso de Spielberg com o mundo histórico é a sua interpretação pessoal de seus roteiristas, entre eles os prestigiados irmãos Coen, do próprio livro de Donovan, que narra, na forma de um diário, a sua versão dos acontecimentos. Fora essa linha tênue, o filme busca entender como o processo de espionagem se constitui hoje na forma mais antiética e vulgar de tratar as questões entre as nações e dentro dos próprios países. Na verdade, estamos vivendo um verdadeiro massacre de todos os lados, e todos dentro de uma guerra não apenas de informações secretas, mas de versões laudatórias de seus objetivos, entre aspas, pacíficos. Do chamado Estado Islâmico, com suas propagandas rituais de execuções, as explicações canhestras dos americanos, russos, franceses e ingleses, entre outros, todos, sem exceção, escondem suas estratégias e viram alvo da grande espionagem internacional. É aí que o filme de Spielberg ganha presença viva e nos leva a pensar sobre questões que parecem estar distantes das nossas preocupações. Essa atualização dos fatos é importante. Outros aspectos também estão presentes nesta obra de envergadura. Um deles, e talvez o mais relevante, é o modo como o espião russo é formado armado e se conduz com extremo rigor. Não podemos esquecer que isso é histórico, desde a Revolução Russa de 1917. Eles formaram essa sociedade de espiões e depois foram copiados pelos nazistas, fascistas, americanos e escolas de defesa de todo o mundo. A Ponte dos Espiões é um filme que nos encanta por sua forma e também por seus espaços reflexivos. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
Perfil Carioca.
Ele atuou ao lado de grandes artistas no cenário nacional. Ganhador de 3 Grammys, o músico Jacques Morellenbaum é um personagem da coluna Perfil Carioca.
Filho do maestro Henrique Morellenbaum e da professora de piano Sara Morellenbaum, Jacques cresceu com interesse pela música. O ambiente musical na rotina da família contribuiu diretamente para que ele e seus irmãos se sentissem atraídos por essa arte.
Ah, a gente se formou num ambiente completamente musical e a música é uma arte muito atraente. Aliás, todas as artes são, mas a música especialmente talvez seja a mais abstrata de todas, por isso mais fascinante.
Ele iniciou sua carreira como integrante do grupo A Barca do Sol. Entre 1984 e 1994, participou também da nova banda, em 10 anos de parceria com Antônio Carlos Jobim. As gravações do CD Antônio Brasileiro o fizeram ganhar o Grêmio Inédito em sua carreira. Em 2001 e 2008, Morellenbaum também foi vencedor do prêmio como produtor musical e arranjador do álbum Noites do Norte, de Caetano Veloso, e o MTV Unplugged, de Julieta Venegas. Destacado como violoncelista, Morellenbaum estudou música no Brasil e posteriormente ingressou na New England Conservatory. Sua carreira seguiu com a formação do quarteto Jobim Morellenbaum, com o qual excursionou a Europa, Estados Unidos e no Brasil. O músico afirma que foi um grande aprendizado estar com grandes nomes da música brasileira, como Tom Jobim, Caetano Veloso, Gal Costa, Marisa Monte, entre outros.
Foi um enorme privilégio, uma grande escola, né, de música e de vida. É, realmente, cada momento que eu compartilhei com esses gêmeos foi de uma riqueza incalculável para mim. É, e eu guardo lembranças maravilhosas. Eu acho que tudo que eu sou, eu devo muito a essas figuras com quem eu tive a sorte de compartilhar meu ofício.
Em 2014, Morellenbaum lançou seu primeiro álbum solo, Saudade do Futuro, Futuro da Saudade. Ao lado da mulher Paula Morellenbaum e com o grupo Cello Samba Trio, ele diz que o lançamento do álbum foi um sonho de vida realizado e que sempre teve a ideia de lançar um projeto solo ao longo da carreira.
Ah, foi uma delícia, realmente um projeto de vida, né? Um projeto de toda a vida. É, desde que eu comecei profissionalmente em 1978 do século passado, e mesmo antes, né? Quando eu estava engatinhando na música e sonhando, eu sempre tive em mente algum dia fazer um disco meu, né? E esse dia chegou e foi maravilhoso.
Os planos para o futuro de Morellenbaum incluem projetos desafiadores e instigantes. Uma parceria com o compositor e pianista cubano Omar Sosa, um musical da Cinderela e o segundo álbum solo é o que os admiradores do trabalho do violoncelista podem esperar.
É continuar fazendo música, continuar tentando sempre estar ligado a projetos interessantes, instigantes, desafiadores. Estou acabando de escrever arranjos para um disco que eu vou gravar em Hamburgo daqui a 2 semanas com o Omar Sosa, que me convidou já pela segunda vez para escrever os arranjos para um projeto dele. E estou assinando a direção musical de um musical da Broadway, tipo Broadway, né, que é o Cinderela.
Mariana Vicente para o Revista Jovem.
E o nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Se você perdeu essa edição, ouça a partir de segunda no site www.radiojornalismo.prc.puc-rio.br e também no site do portal PUC Rio Digital. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br. No programa de hoje, você ouviu a música Coração Vagabundo, de Jacques Morelenbaum e Caetano Veloso. Gostaríamos de agradecer a Rafael de Carlo Antônio, Raíssa Cerdeira e David Joseph pela edição de áudio. Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor César Romero.
E conta com a coordenação dos professores Mauro Silveira e Célio Campos.
Um bom fim de semana. Esperamos vocês na semana que vem. Revista Jovem. Informação no seu tempo. Atual do seu jeito.